política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
Agora 11 horas, muito bom dia cidade, bom dia região, começa agora o Rádio Debate. A partir de agora o assunto é a política nacional, política estadual, os bastidores de Santa Cruz do Caparibe e algo mais que sempre acaba acontecendo. Aqui comigo Marcondes Moreno. Marcondes, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia aos ouvintes. Estamos aí, né, para fechar a semana falando de política, política que muda o tempo todo, né?
Pois é, hoje teríamos aqui a presença dos vereadores, mas nós, em virtude da viagem, a maior parte deles está nesse momento na cidade de Petrolina, participando de uma conferência entre vereadores. Em virtude disso, nós mudamos o formato dessa sexta. Vou receber alguns instantes, vou ter a participação do advogado Dr. Neidson. Ele moveu a ação em defesa de alguns comerciantes do calçadão, e veio falar justamente sobre esse assunto, um assunto que foi citado ontem aqui na entrevista do prefeito Edson Vieira. Então daqui a pouco a gente conversa com o advogado Dr. Neidson. Estará vindo aqui para a emissora também o Emanuel Glicério, Manassés Simões. Vamos falar também em instantes sobre a saída do promotor de guerra, ele que está sendo transferido de Santa Cruz do Capibaribe. Promotor de guerra que ficou muito conhecido por ter sido ele o autor do processo contra o ex-prefeito José Augusto Maia, o processo da merenda. É o promotor que investiga atualmente as empresas de locação de veículos que têm contratos com a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Então, evidentemente que essa saída do promotor de guerra de Santa Cruz mexe com o contexto político também do município. São 11 horas e 4 minutos. Nós temos matéria de hoje do blog de Naldo Sampaio. O resultado da pesquisa, mais uma pesquisa a nível nacional envolvendo as intenções de votos para a eleição de 2014. Vamos ouvir.
Blog do Irmaldo Sampaio. Dilma continua patinando na casa dos 40%. Pesquisa Ibope divulgada nesta quinta-feira aponta a presidente Dilma Rousseff patinando na casa dos 40% de intenções de voto, como já mostraram recentemente o Datafolha e o Vox Populi. A pesquisa, que foi encomendada pelo jornal O Estado de São Paulo, mostra que a presidente venceria as eleições no primeiro turno se disputasse com a Aécio Neves do PSDB e Eduardo Campos do PSB. Mas seu percentual de votos não é confortável, porque a oposição tende a crescer, especialmente o governador de Pernambuco. O Ibope simulou 4 cenários e em 3 deles a presidente venceria no primeiro turno. Somente no cenário em que Marina Silva concorreria pelo PSB, no lugar de Eduardo Campos, e José Serra pelo PSDB, no lugar de Aécio Neves. Haveria empate técnico entre Dilma e a soma dos dois candidatos da oposição. No cenário político mais provável, Dilma Rousseff teria hoje 41% de intenções de voto, contra 14% de Aécio Neves e 10% de Eduardo Campos. Votos brancos e nulos totalizam 22%, e os que não sabem ou não quiseram responder, 13%. Se o candidato do PSB fosse a ex-senadora Marina Silva e não Eduardo Campos, ela teria 21%, Dilma 39% e Aécio 13%. Já se o candidato do PSDB fosse José Serra em vez de Aécio Neves, Dilma teria 40%, o Tucano 18% e o governador de Pernambuco 10%. Na penúltima pesquisa do Ibope Estadão, divulgada no mês de setembro, Dilma tinha 38%, Aécio 11% e Eduardo 4%.
11 horas e 4 minutos na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, esses números de Dilma me lembram muito os números de Serra de 4 anos atrás, não sei porquê. Aquela posição que o cara já é conhecido de todo mundo, né? E os outros que estão embaixo, há 4 anos atrás era Dilma, que era meio desconhecida ainda. é quem tem margem para crescer. Será assim, Hinaldo? Bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, Ney, não só lembra a situação de Serra, como também a de Mendonça Filho aqui para o governo do estado em 2006. O teto era 40. Mendonça chegava a 37, 38, não conseguia passar de 40. E aí, quando essa tendência vai se cristalizando, você chega rapidamente a uma conclusão: 60% não quer votar no camarada. Então, Dilma é conhecida por 99% do eleitorado brasileiro. Está na televisão praticamente todos os dias. E não consegue sair dessa casa dos 40, né? Passa um pouquinho, 41, 42, aí fica com 38. A menos que aconteça alguma coisa de relevante aí no curso da campanha, porque naturalmente a gente tem que levar isso em conta. Nós ainda estamos a um ano da eleição, muita coisa pode acontecer até lá. Mas, analisando o cenário de hoje, ela tem um percentual que eu não considero confortável. Não considero confortável porque você tendo 40 significa que 60 não querem votar em você. São potenciais eleitores à espera de definição de outras candidaturas ou com desejo de votar em outros candidatos, e por esse motivo o PT não tem por que fazer festa com esse percentual que a presidente vem ostentando até agora.
Pois é, então causa realmente essa impressão. Eduardo tem 10% nessa pesquisa em quase todos os cenários em que ele aparece. É um número pequeno ainda, mas também lembra muito a situação, por exemplo, de Marina, de 4 anos atrás, que começou pequenininha e no decorrer da eleição cresceu bastante. É muito semelhante, só que com posições ao inverso, não é isso?
O problema é o seguinte: você pega a pesquisa de setembro, 26 de setembro, quer dizer, amanhã fará um mês, da pesquisa do Ibope encomendada pelo Estado de São Paulo, para a gente fazer a comparação do mesmo instituto, né? Então, na pesquisa de setembro, Dilma tinha 39, aí subiu para 41 agora. Aécio tinha 11, foi para 14. Os dois oscilaram dentro da margem de erro. Dilma subiu 2 pontos, Aécio subiu 3, mas a margem de erro é 2% para cima ou para baixo. Ambos oscilaram dentro da margem de erro. Quem cresceu foi Eduardo Campos, que saiu de 4 para 10. Então ele mais do que dobrou seu percentual de intenções de voto. Então é essa análise que a gente tem que fazer. Como é que no curso de um mês houve esse deslocamento de Eduardo de 4 para 10, de Aécio de 11 para 14 e de Dilma de 39 para 41. Se você, Ney, substituir Eduardo por Marina, diz a pesquisa, Marina teria 21%. Mas por razões óbvias, a Marina é mais conhecida, ela já disputou a eleição presidencial do ano passado, ela tinha um percentual de votos quando retirou a candidatura bem superior, né? Segundo lugar, um pouco abaixo de Dilma e mais bem à frente de Aécio e do próprio Eduardo. Então não é surpresa que ela ainda tenha esse recall da campanha passada. Porém, acho muito pouco provável que o PSB vá fazer essa troca. Até porque quando Marina entrou no partido, já sabia que o candidato era Eduardo Campos. Inclusive, ela tem dito isso, justiça seja feita. Ela tem dito que quando se filiou ao PSB, já havia uma candidatura posta e ela não tem como fazer para obrigar o partido, por exemplo, a fazer essa substituição. No caso de Aécio, quando você troca Aécio por Serra, Serra aparece com um percentual um pouco maior do que Aécio. Mas também não acho provável, nem possível, o PSDB fazer essa troca. Porque o controle do partido hoje é totalmente de Aécio. A maioria das lideranças políticas do PSDB não querem que Serra seja candidato. Dizem que ele já teve 2 chances e jogou fora, a de 2002 quando perdeu para Lula e a de 2010 quando perdeu para Dilma, e que por esse motivo é a hora de o partido testar um novo candidato, uma nova cara, que seria justamente o senador Aécio Neves.
Tá certo, Hinaldo, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom fim de semana para você e vamos aguardar agora quem vai ter linha de ascensão e linha de queda a partir de agora nessas pesquisas.
Perfeito.
Muito obrigado, um grande abraço.
Bom dia, Ney, para você e os nossos ouvintes.
11:10, 11:10, esse é o programa Rádio Debate. Deixa eu iniciar o meu bate-papo aqui com o Marcondes, chegando aqui também Manassés Simões. Eu sempre vejo mais, Marcondes, as pesquisas com essa linha de ascensão ou queda, né? E uma coisa que fica meio assim, oscilando na margem de erro, parado como Dilma tá, talvez não esteja tão garantido assim, não sei se você concorda comigo.
É, o fato é que as pesquisas no Brasil se tornaram algo fundamental, né? Para medir momentaneamente o que pensa o eleitor. E a tendência é que vá se encurtando cada vez mais essas pesquisas em tempos cada vez menores. O fato é que, Eduardo, porque assim, a avaliação de pesquisa ela se dá no comparativo com a pesquisa anterior do mesmo instituto, né? Você não pode estar aferindo o que diz Vox Populi com o que está dizendo o Ibope.
São métodos diferentes, né?
Por conta que são métodos diferentes, então você tem que avaliar. Nesse contexto do Ibope, o governador Eduardo Campos saiu de 4 para 10, né? E a Dilma se manteve no patamar da casa dos 40%. Ela obviamente ainda vai para a rua, ela ainda vai e deve fazer uma campanha nacional com propaganda do seu governo, uma propaganda mais vinculando a questão política. Eduardo começou fazendo Estado, né? Ele começou fazendo Estado. Então é preciso ficarmos atentos. O fato é que ela estabilizou em um mês e Eduardo cresceu em um mês. Então a tendência que a gente percebe é que cada vez mais que o eleitor, sobretudo o eleitor de Marina, ele entender de que de fato ela não vai disputar a eleição, a tendência é que ele faça a sua opção. Está explicado também o crescimento do Aécio, teve, né, um pequeno crescimento
dentro da margem de erro,
dentro,
né,
da margem de erro
ainda patina Aécio,
justamente. E outra coisa, essa sombra do Serra perto dele, mesmo que Serra não ofenda a nível de uma disputa realmente, mas atrapalha ele. Já Marina, todo mundo sabe de Marina, então é um quadro definido. Marina não vai disputar, né? Isso tudo nos deixa atentos para que a gente possa ficar de fato observando essas pesquisas e medindo um comparativo do mesmo instituto a cada nova publicação.
Manassés.
A questão é o seguinte, bom dia a todos os ouvintes.
Seu microfone está desligado, deixa eu consertar ali. Pronto, agora tá ligado.
Bom dia aos ouvintes, bom dia aqui aos companheiros do estúdio, bom dia, doutor Neitz, aqui, prazer ter você conosco. A questão é que pesquisa política, ela é aquela velha máxima, ela mede o momento. O problema é que nós estamos ainda há um ano das eleições. As pesquisas, elas tendem a mudar, e muito. A reportagem, Naldo, ela faltou apenas o dado das pessoas que ou estão indecisas, ou não resolveram não responder, não opinar. Beira aos 50%. Beira os 50%. É 22% que não respondeu, não opinou. 15% que vai votar nulo, vai votar branco. É muita coisa ainda, que de gente ainda que não definiu o voto. E só quando a campanha em si começar, essas pessoas vão definir. Porque até agora, pouca gente nesse país está inteirado do processo político. O processo político é algo que acontece todo dia, mas fora do pré-eleitoral, né? Só as pessoas que mais gostam, que estão ali presentes, quem gosta de política mesmo é que acompanha. A população mesmo, o povão, a grande massa, só vai se aperceber do processo quando a campanha eleitoral em si começar propriamente dita, aquela definida em lei. Então está muito distante. O quadro ainda é incerto. Ora, de uma hora para outra, naquelas manifestações de rua, a popularidade de uma que beirava a casa dos 60% despencou.
E nunca mais voltou para o mesmo patamar.
E nunca mais voltou. Mas do outro lado, você tem aí o Aécio que não consegue sair do lugar. Eu tenho minhas dúvidas se nesse ritmo que Aécio continua aí, se ele realmente vai ser o candidato do PSDB.
Chegar no mês de junho, por exemplo,
e continuar isso não acontecer. 14 a 18 pontos, dificílimo a campanha de Aécio de fato assim ser abraçada pelo PSDB. Muito embora os números da rejeição de Serra sejam altíssimos, mas o capital eleitoral dele ainda supera e muito. E olha que as rejeições dele, que foi algo que me chamou a atenção nessa pesquisa do Ibope, a rejeição de Aécio e Serra se aproximaram bastante, já estão bem aproximados. O conhecimento dos dois também se aproxima muito da população, os que conhecem eles. Então assim, fica difícil. Para mim, a boa notícia dessa pesquisa, muito embora, volto a dizer, está muito distante das eleições e tal, foi para Eduardo Campos. Saltar de 4 pontos para 10 é um crescimento de 150%. É muita coisa em muito pouco tempo. O Planalto, até o PT pode até comemorar, mas eu acredito ainda que eles estão com as barbas de molho quando diz respeito ao nome de Eduardo Campos. Por quê? Porque ainda o capital eleitoral de Marina, nem de longe ainda, sentiu essa vinda de Marina para o PSB e essa saída dela do páreo, dizendo o seguinte: eu não sou mais candidata, não a presidente, eu posso até sair a vice, mas a presidente, o candidato é o que já está posto pelo próprio PSB. No entanto, frise-se, Eduardo ainda não disse sou candidato. Aécio já disse, Dilma já é, foi lançada há quase um ano aí pelo próprio Lula, mas Eduardo ainda não disse. A conjuntura tende a mostrar um Eduardo que vai crescer ainda muito, mas repito, estamos ainda muito distantes.
É uma carta na manga, na verdade é uma grande estratégia dele essa, porque a partir do momento que ele não confirma que é candidato, ele tem a carta na manga até para uma retirada de pretensão. Não, eu nunca afirmei que era, não é? Então é uma grande jogada que ele está fazendo, e eu acredito que aí ele deve confirmar os apoios do Rio de Janeiro, é quem tem avançado, né, na questão do PSB, e São Paulo, daí a explicação da gordura política de Serra, dá-se pela questão de São Paulo, né? Então Eduardo terá que encontrar um caminho com Marina no estado de São Paulo.
Eu não tenho uma ajuda da candidatura de Eduardo por alguns fatores, os que já estão aí, mas no carnaval desse ano, eu participo do retiro espiritual da minha comunidade cristã, e quem esteve lá foi o prefeito Edson, faz uma visita, o deputado Diogo Moraes, e eu estive conversando naquela época com o Diogo. Naquela época o Eduardo Campos patinava entre 3, 4, até 2%, isso em fevereiro passado. E aí eu perguntava: Eduardo, Diogo, vai ser candidato ou não a presidente? Aí ele disse para mim o seguinte, ele disse: ó, Manassés, se em janeiro de 2014 ele estiver com pelo menos 10 pontos percentuais nas pesquisas, ele é candidato. Ele alcançou isso ainda há quase 120 dias antes do que ele imaginava.
Do limite que ele calculava
para isso. Então é candidato, isso aí eu não tenho dúvida. Agora, quando ele disser que é uma outra história, mas os capítulos ainda estão para acontecer.
11 horas e 18 minutos, vamos para o intervalo. Na volta, conversa aqui no estúdio com o Dr. Neitson, ele é advogado dos feirantes que entraram com a ação para garantir os seus direitos naquela questão lá do calçadão, daqui a pouco, depois do intervalo. Daqui a pouco também, a entrevista com o promotor Dr. Odi, que está de saída de Santa Cruz.
Rádio Debate Polo FM. Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate. A partir de agora nós passamos a conversar com o advogado Dr. Neitson. Dr. Neitson, que entrou com ação contra a Prefeitura de Santa Cruz Caparibe a pedido de alguns feirantes do calçadão para garantir que eles permanecessem com o alvará, É isso, e havendo transferência, que fosse remanejado sem a necessidade daquele investimento que estava sendo previsto no começo. Ontem, o prefeito Edson Vieira esteve aqui na Rádio Polo FM e, quando perguntado sobre essas pessoas, a situação dos feirantes que executaram, que entraram com essa ação, o prefeito disse que estaria analisando junto com a assessoria jurídica da prefeitura como iria proceder. Como foi que soou, doutor Neidson, essa afirmação do prefeito, que na verdade não deixou claro exatamente o que vai acontecer? Bom dia.
Bom dia, Ney Lima. Bom dia, Marcos Moreno, doutor Manassés, senhores ouvintes.
Primeira vez que Manassés é chamado de doutor nesse programa.
Mas com toda a propriedade. Não é porque eu estou aqui na frente dele, não, mas. E o que acontece? Tudo começou quando o prefeito Edson Vieira, junto com os seus assessores, né, sua equipe, começou aí no calçadão, através de algumas reuniões, levar conhecimento dos comerciantes que tinha esse projeto, entendeu? Para edificar o calçadão, entendeu? Com calçamento, com cobrir e aquele negócio todo. Fizeram uma reunião, uma audiência. Eu não estava participando ainda como advogado do calçadão, é tanto que eu não tenho muitos detalhes sobre o antes da minha chegada, certo? Mas fizeram reuniões e tal, e o que aconteceu? Nunca ficou bem esclarecido o que era esse projeto do calçadão, para que era esse, como era esse projeto do calçadão, o que é que se tinha desse projeto do calçadão, que ia se fazer essas obras que eu acabei de citar, e que os comerciantes iriam bancar, não é? A maior parte do valor de 11 milhões é onde estava, como estava orçado o projeto, entendeu? E a prefeitura entraria com 1,5 milhão, o resto seria bancado pelos comerciantes, e que ficaria valores entre R$ 1.500 e R$ 4.500 para eles pagarem, né, os donos de banca e de barracas, certo? Vamos lá. Primeiro que os comerciantes tiveram muita, quando me procuraram, é porque estavam querendo saber detalhes desse projeto, não é? Esse projeto foi baseado em quê? Esse valor, como se chegou a esse valor de 11 milhões? Vai ser gasto com que 11 milhões? Onde vai ser investido os 11 milhões? Entendeu? O pagamento em si vai ser feito de que forma? Quais as garantias que os comerciantes vão ter daquele retorno do financiamento que eles iriam fazer? Não é? Vários outros indagavam. Poxa, eu fiz reforma recentemente na minha barraca, na minha banca. A banca é aquela menor, que fica a confecção ali, que é de madeira, muitas vezes madeira e tal. E a barraca, para quem não sabe, são os barzinhos, restaurantes que servem almoço, comida, aquele negócio todo. Então vamos lá. E ninguém sabe de nada, entendeu? E fomos, foram ao meu escritório, nós sentamos, conversando. A priori foi uma cliente minha que foi ao escritório querendo me contratar para defender os direitos dela, entendeu? E vários outros, quando souberam, foram me procurar. Nós, porque o pessoal fala o seguinte: veja quem é que está insatisfeito, quem é que quer constituir advogado, e nós estamos aqui. Agora, se organizem, não é? E venham me procurar. Eu só vou ao calçadão, só vou comparecer aqui definitivamente quando eu for realmente contratado por vocês. Entendeu? Eu fui convidado para uma reunião lá no calçadão, a primeira reunião que eu fui no calçadão, e quando cheguei lá, chegaram alguns vereadores da oposição que estava dando suporte político lá, aquele pessoal, naquela questão, certo? Repito, coincidentemente, eu cheguei nessa reunião convidado por comerciantes e estavam esses políticos lá. E dei o tratamento profissional que deveria ter dado, não é? Ou seja, mandei eles se organizarem, né? Combinamos um valor a ser pago, não é? O meu trabalho tem que ser remunerado, obviamente. Nosso trabalho, né? Fui eu e doutor Geildes, que fomos advogados que nos propusemos a participar dessa ação. E eles se cotizaram, me procuraram, eu passei a procuração, eles assinaram a procuração, né? Muitos assinaram a procuração, entregaram os documentos, cadastro, alvará pago, né? De muitos anos, de vários anos, desde 2005 que esse pessoal foi colocado lá. Vale frisar que eles foram colocados lá porque a feira saiu da cidade e os comerciantes que não puderam ir para o Moda Center, né? Foi disponibilizada essa área e lá eles foram colocados. Recebeu até o nome de Poeirão porque não tinha piso, não tinha nada. Eles colocaram as barracas deles e lá começaram a trabalhar. Bom, e surgiu essa dificuldade em relação ao acesso ao projeto. Inclusive, eu disse, pessoal, antes de ingressarmos judicialmente, vamos ver se a gente consegue resolver o negócio extrajudicialmente, né? Vamos chamar a prefeitura, vamos conversar e tal. Só que não teve, né? A prefeitura foi para lá para dizer que ia fazer. Não foi consultar. Tanto é que teve uma última reunião lá, que o prefeito, se não me engano, até foi até vaiado. Tem vários vídeos e áudios da reunião. E chegando até o vice-prefeito Dimas a dizer o seguinte, viu a insatisfação da grande parte dos comerciantes e disse, bom, pessoal, faz o seguinte, vamos fazer uma pesquisa, não é, para saber quem quer e quem não quer, não é? E isso foi barrado, ou seja, ia se fazer, sim, o projeto da forma que estava sendo dito. Inclusive, chegou até alguns vereadores, não me recordo qual, de chegar na sessão plenária e dizer, não, quem não quiser sai, tem um cadastro, tem muita gente querendo. Quer dizer, o tratamento terrorista que foi dado aos comerciantes foi algo que extrapolou-se o bom senso dos administradores do município, do administrador do município. E diante disso, obviamente, que eles procuraram advogado para fazer valer os direitos deles judicialmente. Entendeu? Então, essa etapa foi ultrapassada, ou seja, tudo que se pôde fazer extrajudicialmente para se resolver, pedir o projeto para ver o projeto, pessoal. Não custa nada. Doutor, não, eles não vão pagar? Vamos ver o projeto qual foi?
O que há de preocupação nesse caso seria, por exemplo, essa indefinição, não há uma clareza por parte do prefeito da posição que será tomada. Se essas pessoas que entraram com a ação forem de alguma forma retiradas do novo projeto, seria uma retaliação, né? Isso, uma punição pelo fato de eles terem buscado os seus direitos. O temor que o senhor tem é que isso venha a acontecer?
Na verdade, nele, mas não tem o temor, não. Entendeu? Eu acho que a ameaça que o prefeito fez a eles, que eu até então duvidava, que eu achava que era fofoca, ele confirmou aqui ontem na rádio, né? Quando ele disse que realmente quem acionou a prefeitura judicialmente, não acionou o prefeito não, viu? O prefeito atual, ele administra o que é nosso, tá certo? Então, como é que esse negócio de acionou a prefeitura? Então, ele disse aqui bem claro, quem colocou ele na justiça vai analisar com o jurídico dele para tomar as providências. Inclusive, o que foi que ele quis dizer? Que ele ia tirar esse pessoal, que ele não ia contemplar essas pessoas que entraram com a ação. Então, o que acontece? Está se confirmando tudo que a gente levou à apreciação judicial. Nossa ação judicial discute o quê? Discute a legalidade da cobrança daqueles valores que para os comerciantes pagar, não é? A legalidade daquela cobrança, em que tipo de tributo, taxa ou o pagamento, aquilo ali que a prefeitura queria fazer com os comerciantes, se enquadra dentro do município, dentro do Código Tributário Municipal. Tá entendendo? Se enquadra em quê? Qual é a legalidade dessa cobrança? Né? E terceiro é o descumprimento da lei 15.035/2005, que em seu artigo 13º é bem clara, que diz o seguinte, que a prefeitura, cabe à prefeitura edificar o calçadão. Tá entendendo? Criar o calçadão, construir o calçadão, que nunca foi feito, né? Que nós, em todo o tempo na ação, mostramos que nunca foi feito. Então, o que acontece? Primeiro, quanto à questão da ofensa ao princípio da moralidade, que foi aquele tratamento dado aos comerciantes, ameaçando de tirar, ameaçando de quem não pagar não vai, aquele negócio total, e eles disseram que não fizeram. E agora, ontem, foi comprovado aqui, né? O prefeito acabou de dizer aqui que vai perseguir, sim, os comerciantes que entraram com ação judicial. Vai perseguir, vou consultar meu jurídico. Quer dizer, ele tem a possibilidade de ele perseguir, sim. Então, ele realmente atenta contra o princípio da moralidade perante os comerciantes. No segundo momento, nós vimos o quê? Mostramos em juízo, mostramos na justiça, que a cobrança era ilegal, a cobrança era indevida. A prefeitura não tinha poderes para estar cobrando aquilo aos comerciantes, não é? Nós demos entrada nessa ação no dia 30 de agosto. Uma semana antes, o pessoal estava lá, da prefeitura, cobrando aos comerciantes e aterrorizando, dizendo que não, que ia fazer e pronto. Tá certo? Quando ingressamos com a ação, uma semana depois, 10 dias, esse pessoal desapareceu, sumiu, ninguém falou mais no assunto. E quando é agora, aparece o governo do estado com a verba para pagar o projeto. Estão entendendo como é que é? Então, tudo que nossa ação judicial tratou se confirmou depois de nós ingressarmos com a ação, não é? E você veja que nosso trabalho, meu e de doutor Jailson, foi motivo de críticas tá entendendo? Porque quiseram associar o nosso trabalho jurídico à oposição, à briga política, à picuinha política, o que nunca houve. Pelo contrário, todos os momentos que eu estive no calçadão conversando com meus clientes, eu disse, foi bem claro para o pessoal, aqui eu não quero, aqui ninguém tá, aqui não tem interesse de político A, político B ou político C. O interesse aqui é de você, comerciante. É você que vai, que vive da feira, é você que precisa da feira para pagar seus compromissos, para botar comida dentro de casa, entendeu? Então aqui vamos esquecer a questão política e vamos partir para fazer garantir seus direitos. Tem, inclusive, vários pessoas ligadas a Edson Vieira, ao prefeito, estavam lá nessas reuniões e estavam claramente gravando aquilo ali. Entendeu? E até dizia, pessoal, leve mesmo para o prefeito, que era interessante, até que o prefeito estivesse aqui para ouvir o que a gente está conversando, para saber o que a gente está conversando. É tão interessante, mas você vai levar uma gravação para ele, leve, ótimo. Tá entendendo? Porque eu não quero, eu quero resolver a questão de comerciantes. A gente quer solucionar a questão do comerciante. E fomos bem claros. Vamos entrar com essas indagações judiciais, não é? E quem sabe a prefeitura não chega junto e faz um acordo e conversa com vocês e abre-se o diálogo, não é? Como aconteceu já em outros municípios. E foi o que aconteceu, não é? Não da forma que deveria ter acontecido, não é? Mas a prefeitura foi buscar alternativas junto ao governo estadual, está aqui. Então, o que ocorre? O que eu quero dizer aqui a vocês? A ação que discutia a ilegalidade da cobrança estava correta. É tanto que eles não estão mais cobrando. A ação que discutia a perseguição que estava havendo aos comerciantes procede também, porque ontem ele acabou de dizer aqui que tinha a possibilidade sim de retaliar quem entrou na justiça. A gente diz isso na ação, que ele estava ameaçando as pessoas lá de quem entrasse na justiça ia se ver, quem entrasse na justiça ia perder. Então, antes que contestar, que eles contestem a ação, o prefeito acabou de confirmar isso aqui ontem. Então, há sim o ferimento ao princípio da moralidade. E esse comportamento do gestor público pode ocasionar, inclusive, improbidade administrativa. Entendeu? Então, a nossa ação, outro fato também que foi, infelizmente, trazido pelo prefeito, pelo seu grupo a público, é que a prefeitura ganhou a ação. Ora, nós entramos com essa ação dia 30 de agosto, pedimos uma liminar ao juiz, justamente para a prefeitura, para que a prefeitura não tocasse o projeto, não tocasse a obra, não tirasse o pessoal, antes de julgar o mérito da questão, doutor Manassés, antes que se julgasse o que estava sendo pedido na ação. Entendeu? O juiz disse o seguinte, na sua liminar, a liminar foi extensa, pelo doutor Tito, entendimento dele, ele disse o seguinte, que não via, naquele momento, nenhuma ameaça aos comerciantes. Que ele não via em nenhum momento, não existe projeto escrito, que tudo estava na base de especulação, que estava na mídia, que estava nascendo o negócio, ou seja, ele não viu naquela hora, naquele momento, ameaça nenhuma e necessidade nenhuma de proferir uma medida liminar, o que não impede ele de proferir no futuro. Tá entendendo? O que ocorre? Essa liminar que nós pedimos, o juiz disse que não dava liminar porque não tinha necessidade. Diante disso, eles foram mais uma vez fazer terrorismo com os comerciantes do calçadão, dizendo, tá vendo aí, entraram na justiça, a justiça foi feita, perderam a ação. Meu Deus do céu, teve vereadores, pessoal, que foi na mídia, na rádio, dizer que os comerciantes tinham perdido a ação, o próprio prefeito abriu a boca dele, a justiça foi feita. Meu Deus, o processo nem começou ainda, Manassés, ainda tá com prazo para eles contestarem, tá entendendo? E outra, achando pouco a inverdade que foi levada à população, ainda esteve aqui ontem no programa dizendo que estava com a liminar. Eu não sabia que a prefeitura tinha entrado com alguma ação contra os comerciantes, não. A prefeitura nem contestou a ação ainda. Cadê ela? Que liminar é essa? Para que essa liminar? Essa liminar é para os comerciantes ficarem calados? Essa liminar é para os comerciantes deixarem de exercer o direito que é deles? Meu Deus do céu. Então, aí, voltamos ao coronelismo, foi? Quer dizer, uma campanha judicial, uma campanha política que pregou tanto o novo, pregou tanto inovação, a chance, e agora está com um comportamento mesquinho desse.
A gente agradece a participação aqui do Dr. Neitson, né? Eu vou para o intervalo, vou voltar já com a entrevista do promotor e evidentemente que vamos estar disponíveis quantas vezes forem necessárias para tocar desse assunto e esclarecer o que foi preciso às pessoas envolvidas nesse processo.
Eu queria só deixar bem claro aqui a todos os comerciantes que estão aflitos com essa possibilidade do prefeito não contemplar os que entraram judicialmente. Eu digo que não se preocupem, Primeiro, que eu acho muito difícil o prefeito fazer isso, porque se ele tiver um departamento jurídico, uma assessoria jurídica, vão alertar do absurdo que ele está cometendo. E se por acaso ele insistir, tá entendendo? Eu estou muito tranquilo. Nós estamos com a ação judicial está tramitando, está a todo vapor, está apenas começando. E nós temos os instrumentos legais para garantir o direito de acionar a justiça, de usar o poder judiciário e de fazer garantir seus direitos dos comerciantes. Então não tenho medo de ameaças e não tenho medo de terrorismo. Hoje vocês estão assistidos por um advogado que foi contratado por vocês, comerciantes. Não tenho vínculo com político nenhum e nem quero ter. Muito obrigado.
11 horas e 40 minutos, intervalo, na volta, entrevista exclusiva com o promotor Odi Guerra. Promotor que denunciou o caso da merenda, o promotor que está investigando o escândalo da KMC, estará saindo de Santa Cruz e será transferido para outra cidade. Vamos ouvir daqui a pouco.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
Nós passamos agora a falar sobre a saída do promotor Dr. Odi Guerra de Santa Cruz. Deve ficar na cidade apenas até dezembro. Determinação do Ministério Público para transferência para a cidade de Olinda. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Ney Lima. Promotor Odir Guerra será transferido de Santa Cruz do Capibaribe. Guerra solicitou ao Ministério Público permanência até dezembro para concluir apurações. O promotor doutor Odir Guerra terá suas atividades removidas de Santa Cruz do Capibaribe para a cidade de Olinda, na região metropolitana do Recife. Em contato com o blog do Ney Lima, Odir afirmou que solicitou ao Ministério Público a permanência na cidade até o mês de dezembro deste ano, para conclusão de apurações que estão em andamento. Guerra atuou por mais de 7 anos na cidade e foi responsável por ações importantes, com destaque para a instalação de defensoria pública do município, retirada da feira de confecções do centro da cidade e instalação de aterro sanitário. O promotor ficou conhecido na cidade por, ao lado do promotor Iron Miranda, realizar a investigação e denunciar ao Poder Judiciário o caso que ficou conhecido como Escândalo da Merenda, na época do governo José Augusto Maia. Atualmente, Odir está à frente das investigações da farra de locações, que envolve contratos do governo Edson Vieira com suposta empresa fantasma para locação de veículos.
Vamos ouvir agora a entrevista exclusiva concedida pelo promotor Odi Guerra.
Conversando com o promotor Dr. Odi, nós recebemos a informação que o senhor pode estar deixando a Santa Cruz Capibari, deixando essa região. Procede, está confirmado isso? Bom dia.
Boa tarde, Ney. Na verdade, eu fui removido aqui de Santa Cruz, né? Após 7 anos, quase 7 anos e meio, em exercer minhas funções aqui em Santa Cruz Capibari, eu fui removido para a região metropolitana, onde devo estar assumindo no final do ano, no início do próximo ano.
O senhor vai para a cidade, exatamente?
A princípio, eu estou indo para... fui removido para Olinda, né? Fui removido para Olinda.
Quanto tempo o senhor passou nessa região aqui de Santa Cruz e qual a conclusão que o senhor tem da cidade, dos procedimentos que foram feitos?
Nesse tempo, né, a gente tentou fazer um trabalho muito árduo aqui em Santa Cruz. Santa Cruz não é uma cidade fácil. Ela possui problemas enormes em termos de estrutura, em termos de valores da população, que precisam, que o tempo talvez se encarregue de mudar. E ao longo desse tempo a gente teve alguns ganhos para a cidade, né? Hoje a gente tem a defensoria pública aí atendendo a população, que veio a cargo da gente. A gente tem alguns serviços, né? A pressão para que o município, né, a feira saísse do meio da rua e ficava aquele lixo todo no meio da rua, também foi pressão nossa do MP. A existência hoje de um aterro sanitário em Santa Cruz, que precisa de seus ajustes ao longo do tempo, também, né, foi atuação nossa. A apuração de improbidades administrativas por diversas pessoas, né? E ser levado esses fatos ao conhecimento do judiciário. Na área da infância também, né? Tivemos ganhos significativos. Mas enfim, Santa Cruz continua sendo uma cidade muito, muito, muito cheia de problemas, né, que precisam a todo instante ter uma pessoa, né, focada na cidade. Então, Santa Cruz, como eu disse, não é uma cidade fácil de trabalhar. Nesses 10 anos que eu sou promotor e quase 15 cidades que eu já trabalhei, Santa Cruz continua sendo a cidade mais difícil de onde para o Ministério Público trabalhar.
Como foi, doutor, lidar com as questões políticas na cidade? O senhor foi promotor durante o período eleitoral, na esfera eleitoral. O senhor ajuizou ações envolvendo prefeitos e ex-prefeitos, ainda trabalha nelas, inclusive. Como foi lidar com isso? O jogo político, os interesses partidários, o confronto, a própria reclamação que se tinha, enfim, de grupos, de personalidades políticas, a pressão que isso tudo envolvia. Como foi passar por isso?
Tive nenhuma dificuldade não, Ney, porque essas pressões e esses fatos são coisas natural do nosso dia a dia. Então, pressões de quem seja lá, de quem for, né, isso não afeta a atuação da gente de maneira alguma, seja de quem venha esse tipo de pressão. Então, a atuação da gente sempre foi pautada pela imparcialidade, de nunca deixar se envolver por fatos nem por argumentos de quem quer que seja. Aqui em Santa Cruz, quem conhece o trabalho da gente sabe que aqui tanto faz, né, chegar aqui uma pessoa menos favorecida como mais favorecida, o tratamento é isonômico, igual, né, sem qualquer tipo de distinção. Então, nunca tivemos, nem eu, nem Iron, qualquer tipo de problema em relação à pressão. A pressão é normal, né, e vai existir sempre, e a gente sempre vai ser, né, vai ser imparcial no nosso atuar.
Uma das ações que mais repercutiu na sua passagem por Santa Cruz, junto com o doutor Iron, foi o processo por improbidade administrativa, formação de quadrilha, denúncia envolvendo o ex-prefeito José Augusto. Esse processo me parece que até hoje não chegou ao fim, não foi julgado na esfera judicial. Que entendimento, que avaliação o senhor faz disso? Passaram-se muitos anos, cargos foram adquiridos, inclusive, conquistados pelo político em questão. Que avaliação o senhor faz dessa questão agora da parte do judiciário, a partir do momento que recebe as denúncias que são feitas aqui pelo Ministério Público?
Veja só, eu não tenho como falar pelo judiciário, né? O Ministério Público na época apurou, né? Chegou a uma conclusão, direcionamos a ação ao judiciário, e essas ações, as ações criminais, se encontram no Supremo, tendo a devida tramitação. E as ações de improbidade que estão aqui em Santa Cruz estão próximas de ser julgadas, né? As ações do Supremo, recentemente nós fizemos audiência aqui em Santa Cruz, que veio uma carta de ordem do Supremo para audiência de instrução. Então, enfim, né, não anda do jeito que a gente queria, né? Por a gente, as ações já teriam sido julgadas há muito e muito tempo, né? Dizendo que sim ou dizendo que não, né? Enfim, uma solução para aquilo que a gente disse. Agora, lá no Supremo as ações estão andando.
Na parte estrutural do Ministério Público, foi aquilo que o senhor esperava? Como é que o senhor encontrou e como é que o senhor deixa o Ministério Público de Santa Cruz?
Santa Cruz, quando eu cheguei aqui, a gente tinha uma sala dentro do fórum. Hoje a gente tem uma sede, né, aqui próximo da igreja, foi demolida agora, a igreja Vale da Benção, né? E o Ministério Público há 15 dias autorizou a construção de uma sede em frente lá ao fórum novo, né, próximo do Moda Center. Hoje nós temos 4 promotorias, apesar de já ter, né, apenas um cargo ocupado, o doutor Iron Miranda, que permanece em Santa Cruz na promotoria criminal, e quero crer que dentro de pouco, né, com a minha remoção, né, para Olinda por merecimento, ele deva ser ocupado por outro promotor, né, ou outros promotores que venham a ocupar as vagas do Ministério Público aqui em Santa Cruz.
Para a gente encerrar, é evidente que a função que o senhor ocupa é um tanto quanto técnica, mas eu queria lhe deixar à vontade para deixar sua mensagem às pessoas, à população de Santa Cruz, que acompanhou o seu trabalho, que esteve aqui na sua sala várias vezes, denunciando da pessoa mais simples, aquela que trazia um assunto importante, que ele visitava aqui constantemente.
Eu só tenho a agradecer, porque cidades e desafios, né, complexos, eles fazem com que a gente cresça muito. Né? E Santa Cruz me fez crescer muito como pessoa, como promotor de justiça, porque aqui a gente se deparou com problemas, como eu disse, de ordem grave, né, situações limítrofes, em que a gente teve que efetivamente promover aquilo que a gente está incumbido, que é a justiça. Né? Promover justiça não é uma situação fácil, porque é um liame muito tênue entre a justiça e a injustiça, mas fico com, né, no, não estou saindo exatamente nesta data de Santa Cruz, tendo em vista que formulei um pedido à procuradoria para permanecer aqui até o final do ano, dado que existem algumas situações em apuração que eu preciso, né, efetivamente concluir ou deixar encaminhadas para os colegas que virão ocupar meu lugar no futuro. Então, o agradecimento que eu tenho a Santa Cruz, ele é eterno, né? 7 anos, segundo a Bíblia, né, é o número que conduz à perfeição ou à eternidade. Então, 7 anos em Santa Cruz do Capibaribe talvez sejam efetivamente 7 anos que nunca vão terminar, né? Aqui em Santa Cruz, como eu disse, a gente sempre teve uma atuação muito árdua, tendo em vista a natureza dos problemas, mas com esses problemas foi que a gente aprendeu a reconhecer os valores da população, né? O povo trabalhador que luta, que vai atrás das coisas e consegue fazer dessa cidade, dessa região, uma cidade com uma projeção enorme. Acredito que essa mesma população tem que passar também a ter outros valores, né, que sejam consentâneos com o tamanho de Santa Cruz, que não se resume a uma área geográfica, né? O tempo vai se encarregar de fazer com que, né, esse crescimento econômico também passe para outras áreas, né, do crescimento aqui da cidade, como consciência política, organização, maturidade para a condução dos problemas que são efetivamente públicos, sem interferências muitas vezes casuais de momento por determinar as pessoas.
11h55, tá aí quase que já uma despedida do promotor doutor Aldir, que fica até o mês de dezembro, mas já anunciou a saída, transferência para a cidade de Olinda. Um promotor, não é, Manassés, que 7 anos em Santa Cruz, fez história por tudo que atuou.
Fez história pela sua atuação. É um promotor, um membro do Ministério Público que, assim como o doutor Iron, defende arduamente, são vocacionados para a área, porque o que acontece muitas vezes é que há um sonho na maioria das pessoas que terminam um curso de direito, que é passar num concurso público, mas muitas vezes não tem vocação para aquela área. Doutor Iron, doutor Odeio, são dois representantes do Ministério Público em Santa Cruz que fazem com paixão. Eles têm vocação para isso. Eu fui aluno do doutor Adina na SES, ele foi meu professor durante quase 4 períodos na cadeira de processo civil. É um excelente professor, é uma pessoa esmerada naquilo que faz, tem posicionamentos duríssimos, causa muitas vezes, que é a função do Ministério Público muitas vezes, causar celeuma em determinados segmentos da sociedade, porque é aquele que fiscaliza, é aquele que denuncia, que levanta as ações. Certamente ele não detém a simpatia de todos os políticos de Santa Cruz, e nem deveria ter, como um representante do Ministério Público que cumpre cabalmente e fielmente o seu ministério de membro dessa honrosa instituição, mas fez história em Santa Cruz, vai sair daqui deixando uma vasta pauta de trabalhos como representante do Ministério Público, e sem dúvida, o que a sociedade deve torcer é que aquele que o Ministério Público no futuro venha designar para que fique no lugar dele, como titular aqui em Santa Cruz, realmente também faça pelo menos o que esses últimos que nós tivemos têm feito, que no caso é exemplo, tem sido transferido nesse momento, doutor Odi Guerra.
Marcondes, por tudo que o doutor Manassés disse, né, com conhecimento de causa, e aquele que nós temos acompanhado como pessoa de imprensa, obviamente ele guardou a cereja do bolo para sua saída. Ele representou contra Zé Augusto, mas no caso da famoso da merenda, Tony do Pará, Galegoni, no caso da CPI dos terrenos, teve tudo isso um andamento com ele, e a cereja do bolo dele será o caso da KMC. Então ele vai, mas vai deixar seu nome para fechar com chave de ouro todo o trabalho dele aqui, sobretudo, né, nessa atuação das denúncias políticas. Ele sairá com esse caso da KMC, representado ou apresentado, né? E desejar de que, jovem ainda, ele possa continuar crescendo, né? Já que os promotores de hoje, juízes de hoje, são muito diferentes de alguns do passado, né? Quando o cara exerce uma função dessa, novo na idade, uma pessoa nova, então é futuro brilhante, né? Deve ter pela frente, que ele possa continuar aí sua caminhada, e que outro que venha no mesmo segmento, doutor Iron, também assim embaixo, né? Vamos aí aguardar que só a cidade e a sociedade ganhe. Aí eu lembro quando o doutor Gleidson, juiz do Gleidson Gerber de Lima Pinheiro, né, doutor Gleidson, saiu de Santa Cruz, deixou aquela sensação de que ficar um vazio realmente, mas foi preenchido, né? Então, que venham outros e venham também com essa vontade e com essa vocação, porque profissão nenhuma, se você não tiver vocação, você não deve executá-la.
O que deve haver é uma cobrança junto ao Ministério Público Estadual para que urgentemente venha outro promotor, porque o que não pode é doutor Iron ficar sozinho. Isso vai ser difícil, porque hoje nós temos juiz titular na vara criminal, juiz titular na primeira vara, juiz titular na segunda vara de Santa Cruz, e nós teremos apenas um promotor titular, e vai ser doutor Iron, mas é na criminal. Vai faltar o promotor na cível, então vai ter
alguns... Deveriam ter quatro, me parece.
Vão vir alguns para substituírem, mas não se compara o trabalho de um substituto a alguém que é titular. Então, fica agora a expectativa de uma cobrança por parte da sociedade civil organizada junto ao Ministério Público Estadual para que tenhamos um outro, ou outros, que devem ser outros promotores em Santa Cruz do Capibari, para que supra a necessidade que vai ficar com a saída do Todi.
Ok, obrigado Marcondes, obrigado Manassés. Meio-dia, final do programa Rádio Debate, ótimo final de semana a todos. Vem chegando agora Luiz Carlos Roger e o programa O Povo no Rádio.